chamo Sandra Manuel, sou antropóloga no Departamento de Arqueologia e Antropologia da Universidade Eduardo Mondlane. O trabalho que aqui vou apresentar é parte da minha tese de doutoramento que finalizei recentemente. Tenho uma ligeira alteração no título do trabalho, como podem ver. Agora chama Sexualidade em Maputo Cosmopolita, olhando para as dinâmicas de género através das lentes de classe. Por quê? Para a minha tese de doutoramento, eu estava interessada em trabalhar com classe média em Maputo, cidade de Maputo, centro de Maputo. Porque eu queria perceber, muita literatura existe sobre grupos mais vulneráveis, analisar a questão da sexualidade, do género na nossa sociedade. Eu estava mais interessada em perceber... Eu estava interessada em perceber o que acontece nos grupos ligeiramente mais privilegiados, os grupos de classe média, os jovens cosmopolitas. E foi com essa intenção que eu quis perceber sexualidade e género nesses grupos. Tive um debate muito grande para chegar ao conceito de classe que usei no meu trabalho. Fui bastante influenciada pelas leituras de Bourdieu. Bourdieu, embora esteja interessado na questão económica de classe, está também interessada naquilo que são os hábitos que as pessoas desenvolvem. Hábitos, como ele chama. E, neste sentido, o que foi mais interessante para mim na classificação de Bourdieu de classe foi a questão de status. E como esse status é adquirido, quais são as regras, quais são os diferentes condimentos que os indivíduos usam para se considerarem de uma determinada classe. E aqui o status superior seria construído basicamente por redes familiares. Então, a classe seria definida um pouco pela forma como o jovem, a criança é socializado, os padrões, os valores, o requinte, como o jovem se move na sociedade, como a família se move na sociedade, como este jovem depois torna-se um adulto e move-se dessa maneira. Então, estes pequenos detalhes, também associados à questão económica, influenciaram bastante a minha definição de classe social. E foi nesta base que trabalhei com estes jovens urbanos, que eu chamei de classe média e cosmopolita. De classe média, por quê? Porque alguns têm estes valores... Têm estes valores de classe que os poriam num grupo elevado, aquilo que chamamos uma família com berço, comumente chamamos assim, mas infelizmente pelas diversas crises económicas, pela situação atual do país, não estão financeiramente numa situação considerada, de forma economicista olharmos para ela, como uma classe superior, mas têm estes valores. Então, eu misturo classe e cosmopolitanismo nesta análise para poder dar uma visão mais alargada deste grupo com quem que vos pretendo descrever. São jovens, basicamente entre os 25 e os 36 anos de idade. Trabalhei no centro da cidade de Maputo e realizei trabalho de campo, basicamente de uma observação participante. Tornei-me amigos desses jovens, passei a sair e durante um ano convivemos durante o meu trabalho de campo. Os espaços de socialização e entretenimento eram espaços onde eu frequentava com eles, desde discotecas, bares, os seus apartamentos e por aí vai. Então, o que eu reparei e o que me apercebi depois de feita a minha análise é que existe uma grande fluidez nas noções de género. Há uma diversidade de como é percebido e vivido o género nesse grupo, tanto por homens como por mulheres. Então, o que influencia essa diversidade são, por um lado, as dinâmicas internas dos relacionamentos amorosos que esses jovens estabelecem, as diferentes noções do que é ser mulher e o que é ser homem, o que é o feminino e o que é o masculino, que neste contexto atual de grande acesso, por exemplo, às redes de informação, os jovens absorvem muitas ideias que não são necessariamente as ideias autóctones, nós podemos dizer assim. E então, ser feminina, existe uma diversidade do que é ser feminino e uma diversidade do que é ser masculino. E por isso, noto que género não é necessariamente o fator central que define as relações que homens e mulheres estabelecem nos seus relacionamentos, não só amorosos, mas também profissionais, entre outros. Então, como o foco central da minha análise era a sexualidade, prestei bastante atenção ao que acontece entre quatro paredes, num casal. Como é que género é transformado, vivido, formulado e reformulado entre quatro paredes e depois se abre e se apresenta para o espaço público. E aqui verifiquei que existe uma grande diversidade de práticas sexuais que os jovens praticam e algumas delas não heteronormativas. Estas, por exemplo, e vários jovens, alguns jovens, falaram de anal fingering, e infelizmente tenho dificuldade em traduzir, seria a penetração do dedo no ânus. Então, as mulheres iriam penetrar os seus dedos, como uma forma de estimulação sexual, penetrar os dedos no ânus dos seus parceiros. E se por um lado esta prática cria grande ansiedade nos homens, porque muitas vezes é associada à homossexualidade e muitos têm um repúdio muito grande a esta prática, também é concebida como uma prática sexual que lhes dá bastante prazer. E então, como gerem esta prática, este prazer, que entra em contradição com aquilo que eles veem e percebem ser do homem, que iria contra esta penetração que é vista como afeminada. Então, esta prática, só este debate, este diálogo que existe, já transforma em si a percepção que os homens têm do que é ser homem e o que é ser mulher, e das mulheres também. Porque existe um discurso normativo de que quem penetra é o masculino e quem é penetrado é o feminino, e nesta prática existe exatamente o contrário. Então, há uma transformação em outras fases da relação, influenciadas pela prática deste anal fingering. Outra questão que também acontece, ainda relacionada com anal fingering, é a questão da territorialidade. Por quê? Ao descreverem o que acontece nestas práticas, alguns dos jovens que me descreveram isso explicaram que não aceitariam manter este tipo de prática sexual com qualquer parceiro, qualquer tipo de parceiro sexual. Teriam preferência para manter com um parceiro estável, um namorado, uma namorada ou a esposa. E então, o que acontece muitas vezes é que, até começou por brincadeira, vários diziam: só a minha mulher ou só a minha namorada, aquela que eu acho com quem vou casar, é que me pode desvirginar o ânus. E eu achei fantástico, porque é uma transformação de um conceito, o conceito de virginidade, sempre associado ao feminino, e logo a ruptura do women a significar o início da vida sexual. Neste caso, o masculino é que usa esse conceito. Então, esta transformação do conceito de virgindade e adoção pelo lado masculino também já se tem novos significados nas relações de gênero e nas relações entre homens e mulheres que eles estabelecem. E territorialidade, porque apenas um tipo específico de parceiro é que pode praticar essa prática, desculpem a redundância, é que pode realizar esta prática sexual, que é bastante semelhante ao que acontece nos discursos de estudos anteriores que realizei, mas também da literatura, sobre com quem é que a mulher deve perder a virginidade. Normalmente um parceiro fixo, um parceiro com quem ela já tem uma relação há algum tempo. Uma outra questão que surgiu foi esta pergunta: quem ama mais no relacionamento? E então há um grande debate. Se por um lado a percepção generalizada e até normativa no nosso contexto era de que a mulher devia amar, verificam situações em que O homem é que ama mais a mulher. Vamos, ama mais, o que é que significa? Mostra, demonstra mais carinho, mais afeição, mais ternura para essa mulher. E então, que muitas vezes no nosso contexto, de homens até são chamados molezas, molezas daquela mulher. Também mulheres são chamadas molezas de homem. Mas eu ative-me ao exemplo dos molezas masculinos, para mostrar como há uma reinterpretação outra vez dos papéis de género. Aquilo que seria a moleza sempre a mulher passa a ser a moleza ao homem. Então há uma espécie de reestruturação das relações de género que aí se estabelece e que não tem este papel central na definição de como os indivíduos se relacionam. E como expliquei no início, são diversas as formas de ser mulher e de ser homem, o masculino e o feminino, que são muitas vezes moldadas por dinâmicas históricas e trajetórias pessoais. Dinâmicas históricas do contexto onde os indivíduos cresceram, devo frisar, sendo classe média, muitos destes indivíduos estudaram fora de Moçambique, tiveram acesso a outras formas de convivência, de valores que não são fechadas a este contexto e absorveram e adquiriram várias percepções e maneiras de ver o mundo e de perceber o mundo. Aqui em Moçambique, a trabalhar, a viver, eles aglutinam as vivências que tiveram no exterior e os valores locais. Só para dar um exemplo, um debate que surgiu muitas vezes nas nossas conversas era a ideia da africanidade por um lado e da modernidade por outro. Que este é, como é que nós somos homens ou como é que nós somos mulheres? E se havia grupos que defendiam que ser homem é voltar ao africano, e o africano era percebido como polígamo, como o breadwinner, como o que deve velar pelo bem-estar da família e da sua esposa. Por outro lado, ser o moderno era percebido como independente, como tendo liberdade sexual. Então, quando este debate punha as mulheres como modernas, criava uma certa animosidade quando havia discussões com os homens, mas ao mesmo tempo uma espécie de conformismo, porque é esse o caminho para onde nós estamos a prosseguir, principalmente com estas mulheres que eu chamei independentes, que têm uma carreira, que muitas delas já têm um apartamento, têm a sua independência das suas famílias, e por isso têm mais liberdade de se moldarem neste mundo, e não são os seus parceiros ou os seus namorados que as restringem em termos físicos e em termos financeiros. Então, este debate foi bastante interessante. Alguns tipos de masculinidades e feminilidades que aqui apresento, talvez os dois extremos. Do lado masculino, o marido afetivo, como vêm as características aí, muitas vezes é marido, é afetivo. Ok, obrigada. Casado, tem afeto pela sua mulher, mas ao mesmo tempo mantém relações extraconjugais, embora demonstre muito amor para esta mulher, e muitas vezes até ao conversar com algumas destas esposas, diziam, eu sei que ele tem outras amantes, mas também acho que ele dá-me o suficiente, dá-me aquilo que eu quero, que eu pretendo ter como uma esposa. E depois temos o espírito livre descomprometido. Estes seriam talvez dois opostos. Entre estes dois há uma diversidade de outras formas de identidade masculina. E esse espírito livre seria o grande solteirão, o bom vivão, que está sempre nas festas e tem múltiplos parceiros, e, entre outros. Só para frisar, também encontrei exemplos de homens que têm apenas uma parceira, porque muito deste discurso, principalmente de MCP, MCPs, Multiple and Concurrent Partnerships, a que estamos habituados a ouvir, passa uma imagem que em Moçambique é tudo que existe. Parece que todos os homens só têm múltiplas parceiras concorrentes. O que eu notei é que existem homens com uma parceira que são adeptos do conceito de fidelidade e por aí em diante. Então, para mostrar a diversidade, era um dos aspectos centrais da minha tese. Em relação à feminilidade, eu chamei em analogia a uma conversa que tive com alguns dos informantes, fiz esta distinção. A feminidade da casa e a feminidade do lar. E exatamente neste sentido, lembro-me de uma conversa em que alguém dizia: ah, eu sou jovem, tenho vários amigos, vivo sozinho, os meus amigos chegam na minha casa e chutam a porta. Era mesmo este sentido, quer dizer, nesta casa tudo é livre, pode-se abrir a geleira, não há regra, entra-se a qualquer hora, há festas. Então é uma ideia mais independente. Então, para algumas destas mulheres, eu gostei deste conceito e usei para descrever esta feminidade, para mostrar o seu grau de independência, tanto familiar como económica, para mostrar a sua liberdade, as suas visões. Muitas vezes têm visões feministas sobre como é que deve ser o mundo, como é que as mulheres devem se gerir, e por aí vai. Algumas destas mulheres explicaram e